Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Novo ministro de Minas e Energia defende a privatização da Petrobras e da estatal que administra o pré-sal. Adolfo Saxida afirmou que o primeiro ato será solicitar a inclusão da PPSA no Plano Nacional de Desestatização, além da elaboração de estudos para viabilizar o mesmo para a petroleira. Tudo com o aval de Jair Bolsonaro. Em seu primeiro pronunciamento como ministro, Saxida também defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras, que depende de aval do Tribunal de Contas da União. A indicação de Saxida para o Ministério de Minas e Energia foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, junto com a exoneração do agora ex-ministro Bento Albuquerque. A mudança acontece em meio à insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com reajustes nos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras. Em seu discurso, Saxida agradeceu o chefe do executivo pela indicação e também citou Guedes e Albuquerque. Alexandre de Moraes aplica nova multa de R$ 135 mil a Daniel Silveira por deixar de usar a tornozeleira eletrônica. O ministro do STF também deu 24 horas para a defesa do deputado explicar o descumprimento da medida cautelar, que, segundo ele, não ficou prejudicada pelo indulto concedido por Jair Bolsonaro. No dia seguinte, a condenação do deputado pelo plenário do STF a 8 anos de prisão, o presidente assinou um decreto perdoando a pena. Na decisão, Moraes afirma que, desde que aplicou a multa referente aos dias 30 de março até 2 de maio, Silveira, mesmo intimado da decisão proferida e tendo dela recorrido, continua desobedecendo ordem judicial e violando as medidas impostas, recusando-se a utilizar o equipamento de monitoramento. Segundo Moraes, não há justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas e, diante da continuidade das violações ao monitoramento eletrônico, não tendo comparecido o réu para a fixação de novo equipamento, ficou verificado que houve violações em 9 dias distintos e sucessivos. Governo reduz imposto de importação de vergalhão de aço e zera a tarifa de 7 alimentos. A medida atende a pedido da indústria da construção civil e a lista de produtos isentos inclui trigo e carnes de boi e de frango. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, decidiu reduzir de 10,8% para 4% a alíquota do imposto de importação sobre o vergalhão de aço. O ácido sulfúrico, usado principalmente na produção de fertilizantes, e o fungicida Mancozeb, empregado no setor agrícola, também tiveram redução na alíquota. A medida vale a partir desta quinta-feira. Justiça do Rio de Janeiro nega liberdade à delegada que tinha R$ 1.800.000 em casa. Em audiência de custódia, a juíza Daniele Lima Pires Barbosa disse que valores encontrados na residência de Adriana Belém indicam a prática de corrupção passiva e decidiu converter a prisão dela em preventiva. Segundo a promotoria, há indícios de que o valor seja proveniente de lavagem de dinheiro. Belém foi uma das 12 pessoas presas na Operação Calígula, que busca desarticular uma organização criminosa especializada em jogos de azar. Segundo os promotores, os líderes do bando seriam Gustavo de Andrade e o pai dele, o contraventor Rogério de Andrade. O Ministério Público diz que eles conseguiam manter o esquema mediante pagamento de propina a agentes das polícias civil e militar. A defesa da delegada pediu o relaxamento da prisão e a concessão de liberdade provisória. No entanto, ambos outros pedidos foram negados e a juíza Daniele determinou que a prisão fosse convertida em preventiva. Na decisão, a magistrada argumentou que os valores encontrados na casa da delegada indicam a prática de corrupção passiva e que ela estaria ocultando e ou dissimulando a origem e movimentação desses valores provenientes de infração penal. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.